Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Você já passou pela vivência de ter encontrado alguém e sentir que ficou com as energias alteradas ou diferentes do que estava antes do encontro? Você admite a possibilidade das trocas de energias entre as consciências? Essas trocas podem ser também assistenciais? Existem maneiras de controlar e escolher as trocas energéticas? Quais seriam as técnicas? O acoplamento energético pode alterar alguma decisão ou comportamento interferindo no discernimento? Eis aí uma questão muito importante nas tomadas de decisões. Hoje, nós vamos analisar as correlações das trocas de energias através do acoplamento energético, que pode ser intencional, a partir da vontade, percebido ou não pelo experimentador. Lembrando que as consequências do acoplamento energético ocorrem independentemente da percepção do acoplamento em si. As consequências, né? Então vamos analisar juntos. E desde já convidamos a participarem aí com as suas ideias, com as perguntas aí através do chat, que eu e o professor Marcos estaremos juntos aqui. Eu me chamo Eduardo da Cunha, sou voluntário docente do IIPC e eu acessei a Conscienciologia há 31 anos, sou voluntário há 21 anos e docente há 11 anos. Eu tenho um tema de pesquisa que é a sincronicidade multidimensional, estuda a conexão entre tudo e todos no cosmos. Eu me dedico a esse tema já tem aí mais de 10 anos. Eu estou escrevendo eu pretendo escrever um livro, eu já tenho um artigo publicado nesse assunto que vocês podem até fazer um download gratuito, tá? No site lá da revista Consciência do SEAEC. Eu trabalho com construção civil e sou economista. E conosco aqui está também o professor Marcos Pampolini. Boa noite, professor Marcos.
Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui novamente, né, Eduardo, com você. Então, pessoal, meu nome é
Minha irmã.
Marcos Pampolini, sou voluntário docente do IPC, acessei a Conscienciologia em 2014, sou voluntário docente desde 2014. Também tenho um tema de pesquisa que é a parapercepciologia, estudando a conexão parapsíquica. Tem um curso, né, um curso livre que de autoria, né, que chama Autonomia Parapsíquica, e também um verbete que vocês podem acessar aí no em nosso site também. Sou empresário do ramo de alimentação, formação acadêmica contábil e graduado em psicologia. Então, assim, acho muito bacana esse tema. Vamos aí interagir, né, como diz o meu colega Eduardo. Então, vamos assim, vamos acrescentar em nossas pesquisas aí essa temática fundamental e de muita importância no nosso dia a dia. Então, vamos lá, Eduardo.
Eu fico aqui pensando, né? Se nós juntarmos aí a sua temática de pesquisa na área do parapsiquismo e entrar a minha temática de pesquisa na área da sincronicidade, então nós podemos aí entender um pouco mais como se dão esses encontros bioenergéticos, esses acoplamentos e como é que o extrafísico monta esse quebra-cabeça, né? Quem encontra com quem e como, né? Existe um maximecanismo. A gente precisa juntar esses estudos todos, né, professor Marcos, e desenvolver um pouco mais essa questão. Agora, eu e o professor Marcos, nós estamos aqui representando o IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição sem fins lucrativos, com mais de 30 anos de idade, e estuda de forma científica as experiências fora do corpo, as bioenergias e os fenômenos parapsíquicos. Nós convidamos vocês a conhecerem mais do IPC no site www.iipc.org, que vai ficar aí também na descrição do vídeo. Nós trabalhamos, é muito importante citar que nós trabalhamos aqui com o princípio da descrença, ou seja, não acredite em nada nem no que for dito aqui. Tenha suas experiências pessoais, é um processo de autoexperimentação. Isso é muito importante. Mantenham sempre o senso crítico, ok? Fiquem à vontade para colocar perguntas no chat para que nós possamos debater. Agora, só para iniciar a temática, né? O que que é o acoplamento energético? Então, mesmo sem perceber, nós interagimos com as energias de outras pessoas o tempo todo, com outras pessoas e outros ambientes também o tempo todo, mesmo sem perceber. A ideia é que a gente desenvolva técnicas de percepção. O acoplamento é o que que é? É o início da troca, é a interfusão das energias de uma psicosfera com outra, um acoplamento, uma aproximação, onde as auras, vamos dizer assim, se encostam. E aí acontece trocas de energias que podem ser mais profundas ou menos profundas. E sobre isso que a gente vai, vamos debater um pouco mais. Ou seja, acoplou, encostou, conectou, é um processo de conexão. Aí, quando isso acontece, né, é essa a nossa temática de hoje, né, professor?
Sim. É importante você estar trazendo isso, o Eduardo, porque o tempo todo nós acoplamos, o tempo todo nós interagimos a nível energético. Agora, o importante é isso que você trouxe, é a lucidez, é o momento exato que eu acoplei. Quando a gente começa a trazer assim, para a nossa psicosfera com lucidez, e a gente já percebe assim, pô, peraí, tem alguma intrusão pensênica, alguma coisa aconteceu aqui, algum ambiente que eu entrei, eu assimilei algum nível de energia. Então, assim, é muito legal isso que você está falando, porque às vezes a gente está no dia a dia, no trabalho, e nós somos engolidos aí o tempo todo por essa questão energética. Então, é importante. A gente vai explicar um pouco mais, né, um pouco à frente, em relação a essas defesas profiláticas, né, as técnicas que nós utilizamos dentro da Conscienciologia. Então, assim, muito legal isso que você está trazendo, porque à medida que a gente começa a ter, assim, um pouco de refinamento do parapsiquismo, né, a gente começa a perceber de uma noção mais assistencial também quando eu acoplo e qual o nível desse acoplamento, se ele é patológico ou homeostático. Mas é isso aí, Eduardo.
A gente pode começar aqui ainda completando um pouquinho a definição de acoplamento que nós estamos trazendo, né? Nós entendemos o seguinte: qual que é o ponto de conexão do acoplamento? É, no caso, o pensene, a questão dos pensamentos, sentimentos e energias que são indissociáveis. Então, nós pensamos, sentimos e a energia é informatizada com essas condições. Ou então nós sentimos e pensamos e as energias vão conter esses, um pouco de cada um desses elementos. E o ponto de conexão é o pensene no seguinte sentido: por um processo de afinidades, de pensamentos, de sentimentos, de objetivos, enfim, e consequentemente de energias, os acoplamentos se intensificam mais. Então, nós atraímos aquilo que tem mais afinidade com o nosso modo de pensar, de sentir. E isso é muito importante a gente entender. Então, nós temos que estudar quais são as afinidades de pensamentos, quais as afinidades de sentimentos e quais as afinidades de energias que são informatizadas por esses pensamentos e sentimentos. E do ponto de vista do acoplamento, ele pode estar acontecendo, se a gente for dividir aqui didaticamente, em três blocos, vamos colocar assim. O acoplamento energético com pessoas, vamos pôr consciência intrafísica, que tem corpo físico, né? Como nós aqui, que estamos aqui nessa vida intrafísica. Ou então o acoplamento energético com consciência, que é a consciência extrafísica. Então, há um acoplamento com aquela consciência que está entre uma vida e outra, né? Ou um acoplamento com as energias dos ambientes. Então, a gente está dividindo aqui em três blocos aqui, só para a gente contextualizar um pouquinho mais, para que a gente possa estar, então, trabalhando, né? E dentro desses procedimentos técnicos, né, nós temos aí algumas ferramentas para ajudar a mensurar esses acoplamentos. Agora, professor Marcos, ó, nós temos aqui uma pergunta da Cindy. Como a alcova blindada pode nos resguardar do acoplamento energético?
Bom, Cindy, muito boa essa pergunta sua. É o seguinte, pessoal, o que é uma alcova blindada? É uma técnica que nós utilizamos para blindar o ambiente. Então, assim, eu pergunto para você, Cindy, se essa alcova ela está sempre blindada, se eu estou com essa blindagem, será que eu estou assistindo? Então, assim, fica uma pergunta para você. Porque quando eu estou blindando, exemplo, né, eu blindo esse ambiente aqui, onde que é o ambiente que eu estudo, que eu faço minhas atividades energéticas. Então, se eu estiver blindando esse ambiente, eu vou realmente me resguardar de amparo, me resguardar de alguma consciência, né, consciência extrafísica, patológica. Então, esse ambiente vai ficar assim, blindado. Então, vale a pena a gente começar a pensar se essa blindagem é interessante, porque ela realmente, se ela for eficaz, eu vou conseguir realmente me resguardar desses acoplamentos. Mas, em compensação, eu não vou fazer uma assistência. Então, fica aí a dica para você pensar realmente nessa blindagem aí do seu ambiente, tá?
Toda alcova ou ambiente, vamos dizer assim, um ambiente que você blinde, independente desse processo, a maior blindagem é a somatória da média, né, dos ocupantes, né? Então, você, por exemplo, como que é a energia de uma casa? Ela vai ter lá, de repente, quatro pessoas, né, que ocupam aquela casa, e mais as consecs, né? Mas vamos falar aqui das consins. Então, a média ali é que vai definir o padrão ali do tipo de energia que vai conter. Aí, com a vontade, com técnicas bioenergéticas, você pode fazer um processo de melhorar aquela energia, qualificar, e no caso da alcova, né, fazer o processo da blindagem, né? Agora, tem toda uma técnica, né, para que isso seja feito. Agora, a maior blindagem é a rigidez pensênica, né, professor Marcos? É como estão os nossos pensamentos e sentimentos que vão alimentar as energias. Isso vai dar resistência, vai dar a autodefesa, vamos dizer assim, maior dentro disso. E nós temos muitos pontos a desenvolver. Então, o maior, o que a gente recomenda é que todos, eu me incluo nisso, façamos autopesquisa para ir identificando os pontos a trabalhar, porque a gente vai melhorando essa condição de pensamentos e sentimentos. Aos poucos, a gente vai, cada um no seu tempo, na sua velocidade, vai trabalhando isso e qualificando os pensamentos, sentimentos, melhorando as energias. Isso começa a gerar uma atmosfera onde a blindagem ela fica mais eficiente, porque acontece a reciclagem. Essa é a base do processo de evolução da consciência, né? Ela vai substituindo valores antigos por novos. E isso vai refletir em toda a condição bioenergética da pessoa, né? E quando ela acoplar com alguém, ela no acoplamento, ela vai compartilhar esse conteúdo. Esse é o ponto bastante interessante. Ó, eu queria aqui trazer aqui, ó, professor Marcos, ó, nós temos aqui, boa noite, do Fernandes Moreto, de Curitiba, a Cindy de Niterói, a Irene Zanetti, a Irene estava com a gente no curso, o Fernandes também, né, eu conheço, turma muito legal, boa. A Denise Baeta aqui, de Niterói, Marta Cortes, terapias holísticas integradas, a Kellen. Olha, eu estou revendo alguns alunos aqui dos nossos cursos, né? Muito legal. Nós vamos começar uma turma nova, e depois eu vou falar, mas dia 19 agora, aos domingos, vai ter uma turma nova. Eu sou um dos professores lá também. A Erika Queiroz, a Mari Lux, boa noite, professor Eduardo, Marcos, equipe, equipinha, equipex. A Mari Lux está falando aqui da equipe intrafísica e da equipe extrafísica, que é a equipex. Ok, vamos lá. Jardim Cirilo, Londrina, Jorge, Roberto, boa noite, Sueli, e temos aqui, ó, Terezinha Mello, Charles Velasco, e estamos juntos aí, né? Então, voltando aqui nas perguntas, Jair Cirilo, o acoplamento com consecs acontece até a segunda morte? Quer começar, professor?
Jadir, é o seguinte, esse acoplamento é com... O que é o acoplamento realmente? É a interfusão ou união temporária dos campos bioenergéticos de duas ou mais consciências aí. Então, o que é esse nível de acoplamento? É quando, até o Eduardo falou bem no início, né? Quando a gente tem essa interfusão. O que é essa segunda morte? É quando a primeira morte biológica é quando eu descarto esse corpo físico, né? Esse corpo biológico. E a segunda morte biológica é quando eu ainda tenho aquele corpo, corpo das energias, vamos dizer assim. Então, o que é essa questão aí? Se eu tenho esse corpo das energias, automaticamente, a gente fala muito isso em relação à vampirização no extrafísico. Se eu realmente ainda estou com esse corpo aí, ele está, vamos dizer assim, ele está bem... Bom, se eu tenho uma doação de ectoplasma, sou ectoplasta, se eu dou muito energia, automaticamente esse corpo vai estar bem vital de energia. Então, se eu tenho lucidez no extrafísico, automaticamente eu começo a exaurir, eu começo a dissipar esse nível de energia através da minha lucidez. Agora, em contrapartida, imagina só, se eu tenho esse corpo vital, se ele está bem ativo e eu não tenho lucidez, o que, que vai acontecer, voltando naquela questão que o Eduardo trouxe dos pensenes? Se eu tenho os pensamentos patológicos, isso vai reverberar no extrafísico. Automaticamente, eu vou dar brecha, né, para que essas consciências extrafísicas, elas comecem a vampirizar o meu nível de energia. Vou dar um exemplo aqui. Se eu sou uma pessoa que no intrafísico eu bebo muito, eu uso droga, eu tenho esses hábitos. Quando eu vou dessomar, né, descartar esse soma, eu vou para o extrafísico, eu vou ficar automaticamente em um departamento na paratroposfera, ou em um departamento que a gente fala na baratrosfera, muito próximo aí ao umbral, vamos fazer analogia. O que, que vai acontecer ali? Esses vícios que eu tenho realmente no intrafísico, isso eu vou continuar tendo também no extrafísico. O que, que vai acontecer aí que a gente pode estar trazendo dentro das experiências de projetabilidade lúcida? Eu vou ser vampirizado, eu vou procurar esses ambientes, essas consciências extrafísicas, que elas têm esse mesmo padrão de energia. Então, possivelmente, eu vou realmente ser aí vampirizado nesse processo aí. Quer contribuir com mais alguma coisa, ô Eduardo?
Eu acho importante, assim, a tua colocação foi muito boa, né? bem completa. Agora, é importante a gente esclarecer o seguinte: a consciência, quando ela passa para o extrafísico, ela não muda muito. Então, ela continua sendo a mesma consciência, o corpo físico é desativado, mas ela continua sendo a mesma consciência, com as mesmas tendências, com o mesmo temperamento, só que ela está com recursos diferentes de manifestação por causa dos veículos serem diferentes. Então, aquilo que ela não tem muito bem resolvido vai aparecer quando ela está entre uma vida e outra. E nós fazemos isso milhares de vidas, né? Ora no intrafísico, que é essa vida intrafísica, com o corpo físico, e ora no extrafísico. E dentro desse ciclo, né? Onde milhares de vezes isso vai ocorrendo, dentro desse processo, a consciência, então, ora no intrafísico, ora no extrafísico, ela não muda muito, mas muda a forma dela se manifestar. Por isso que aparecem esses vícios, essas necessidades, essas carências, e inclusive a formação das comunidades extrafísicas se dá por afinidades de princípios, de valores e de patologias, de vícios. Então, às vezes, você tem lá uma comunidade extrafísica que ela tem uma determinada condição. Agora, dentro da nossa temática de hoje, na hora que nós nos acoplamos com uma consciex que tem uma condição dessas que a gente estava aqui trazendo, automaticamente vai haver uma troca aí, né, que gera uma certa defasagem. Agora, quando se fala da segunda morte, da segunda dessoma, é o descarte dos resquícios do energossoma, né? Que o energossoma... Eu até gostaria de pedir para o pessoal da equipe técnica colocar aquela figura do holossoma, aquela que tem, né? Porque aí dá para a gente exemplificar um pouquinho. Essa aí, muito bom. Agradeço a nossa grande equipe técnica. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que tem o energossoma aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, o energossoma e o psicossoma, e o mental soma, e você vai ter o soma também. O energossoma está envolvendo o soma, mas ele também tem uma parte dele que está aqui, ó, no cordão de prata. Então, o energossoma, ele liga o soma ao psicossoma. Quando há a desativação somática, que é a morte biológica, esse cordão prateado aqui, que é o cordão de prata, ele é rompido, e uma parte da energia, ela é dissipada, uma parte, ela fica junto com o psicossoma, uns resquícios disso, e no soma, a parte que fica vai se desintegrando, porque o soma, então, ele passa pela morte biológica, ele vai se desintegrar com o tempo. Agora, essa condição aqui do psicossoma, que fica com esses resquícios de energia, ela, na segunda de soma, ela é eliminada de modo que a consciex fique, então, só com o psicossoma e o mental soma e a consciência. É, pode tirar a figura. Então, o que, que acaba acontecendo? A relação que faz com que a segunda de soma, que é o descarte desses resquícios do energossoma da última vida, é uma relação de maturidade. Isso tem relação direta com o amadurecimento da consciência, com a lucidez da consciência. Para que ela descarte esses resquícios do energossoma, ela tem que estar também, junto com isso, acontecendo um processo de amadurecimento. Por isso que na assistência, que começa por um acoplamento, então às vezes nós estamos lá com as nossas energias, junto com a equipe extrafísica, para ajudar, de repente, uma consciex que está num processo desses ainda com resquícios do energossoma, e às vezes não sabe nem que ela perdeu o corpo físico, ela às vezes está ali, nem percebeu que morreu, vamos dizer assim. Então, o que que acontece? Na hora que o projetor consciente se acopla com uma consciex naquela condição, que ainda tem esses resquícios do energossoma, ela, por compartilhar aquele bem-estar, a consciex entende ideias que ela vão fazer com que ela saia daquele processo de sofrimento, às vezes, ou compreenda certas coisas, e então naquele momento pode acontecer o descarte então daquele resquício, e aí ela é então encaminhada para uma comunidade extrafísica de transição, onde ela vai continuar o processo evolutivo, cada um no seu caso. Então eu estou citando aqui um exemplo, né, da importância dessa questão da segunda de soma aí, relacionada com a lucidez da consciência que entre uma vida e outra. Professor Marcos, mais algum comentário?
Não, é isso mesmo que você está trazendo, o Eduardo. E a gente tem algumas perguntas bem interessantes aqui, ó. A Silvia pergunta, né? Alcova não é relativo à cama apenas? Então, assim, não é só. A gente pode realmente fazer essa alcova blindada em nosso quarto, sim, Silvia. Mas a gente pode fazer em todo o ambiente, tá? Porque as técnicas, elas são extensivas. Então, eu posso fazer uma alcova blindada, igual eu dei o exemplo, nesse quarto aqui, né, nessa sala de estudo. Posso fazer em minha cozinha, posso fazer em minha casa toda, meu local de trabalho, em meu carro. Então, assim, isso tem muito a ver com a nossa doação de energia e dentro dessas técnicas que a gente trabalha no dia a dia.
Agora aqui, viu, professor, é importante essa questão aqui da alcova, porque o que acaba acontecendo? No nosso nível evolutivo, eu vou falar por mim, né? A gente está aí em média aí a 25% em comparação ao serenão. Nos cursos a gente estuda um pouco mais aprofundado essa questão, né? E nós temos uma escala evolutiva e temos uma referência dentro dessa escala para a gente ir mexendo lá, se situando na escala. No nosso nível evolutivo, ainda há muita intrusão pensênica. Há muito compartilhamento assim com outras consciências, né? A consciência que já consegue funcionar aqui no intrafísico sozinha, sem que ela tenha interferência na pensenidade dela, ela está no nível evolutivo que nós chamamos de desperto, que é o desassediado permanente total. Esse estaria 50% mais ou menos do nível evolutivo de um serenão, né? Isso a gente explica mais nos cursos. Então, vou falar por mim. Se eu estou, por exemplo, a 25%, isso já indica que vai acontecer muitos episódios ainda onde haverá uma intrusão pensênica e, de algum modo, aquilo vai afetar a minha maneira de agir e de pensar. Então, nós precisamos desenvolver a profilaxia disso. E o desenvolvimento, porque isso tem tudo, essa é a relação do acoplamento. Tudo começa no acoplamento, a consciex vem, ela se acopla com você e você acaba modificando a tua forma de pensar porque você é influenciado pelos pensamentos da consciex ou da consim, né? Então, claro, o assistente, ele tenta reverter isso e fazer o contrário. Ele influenciar o bem-estar da consciex, né? Seria dentro desse processo. E a alcova, né? Assim, para manter a alcova blindada ou o que a gente fala de alcova, o processo relativo à cama, por exemplo, a pessoa teria que estar com uma rigidez pensênica muito, realmente muito firme, muito forte, para que não haja interferência. No nosso nível evolutivo, nós precisamos ainda fazer bastante esforço. Eu não sei o professor Marcos, né? Eu falo por mim, né? Tem muita coisa a ser desenvolvida ainda, né?
E é legal isso aí que você está trazendo, Eduardo, porque o que realmente é o acoplamento? É o início realmente dessa interfusão, né? É a união temporária, porque a partir do momento que a gente aprofunda, a gente já parte para assimilação simpática, que a gente vai abordar um pouco mais à frente.
É, então, já vamos falar.
É, o legal aqui, só para ampliar um pouquinho, né, o que é que a gente pode estar trazendo em relação a essa questão desse acoplamento? Acoplamento, eu posso acoplar com outras pessoas afins, né, com a minha mulher, com uma pessoa do meu trabalho, o tempo todo eu estou interagindo esse nível de acoplamento, no ônibus, no metrô, em um bar, em um restaurante, eu estou acoplando, porque é aquele início quando a gente começa aquela interfusão realmente das auras aí, né? Eu também posso acoplar com os animais de estimação. Então, assim, é interessante, o que é essa questão desse acoplamento com os animais, né? A gente percebe que hoje todo mundo tem um pet, a gente às vezes está dando uma live, um curso, os pets estão aí. Então, é outra forma que eu também posso acoplar com os animais, tá? Outra questão, objetos, né? Então, assim, a gente, o Eduardo até falou em relação a essa questão, mas eu posso acoplar com os objetos, eu posso, o meu computador, aqui está a minha energia, está impregnada com meus pensamentos. Então, eu posso fazer um acoplamento com esse note aqui, sem problema algum. Planta, né? Quem tem planta, flores, às vezes a gente passa no dia a dia. Então, será que eu estou percebendo essa interfusão com as plantas, com as flores? Como que está isso no dia a dia? E também os locais aí que a gente está fazendo, residência, escritório, né? O quarto. Então, vamos ampliar um pouco em relação a essa questão desse acoplamento, só de forma assim, didática, né? Porque tem várias perguntas, Eduardo, inclusive tem uma pergunta.
Inclusive aqui, ó, a Marilux trouxe uma, mas antes da dela, daqui a pouco a gente volta na pergunta dela, mas a que está alinhada com o que você está falando, ó, o Jorge Roberto de Almeida e Silva, se a simples aproximação pode causar o acoplamento, o que pensar de profissionais cujo trabalho é realizado em locais potencialmente muito doentes, como hospitais ou delegacias de polícia? Eu acho excelente essa pergunta, a gente, para contextualizar. O Jorge, existem técnicas, né, que são indicadas para que a gente faça a profilaxia. Então, desde aumentarmos a lucidez para com relação às energias, que o objetivo até é fomentar esse desejo de desenvolver essa técnica. Agora, eu quero trazer aqui a questão do mapeamento da sinalética energética pessoal. O que é isso, né? Mapeamento da sinalética energética pessoal. Quando acontece um acoplamento, nós vamos sentir de alguma forma. Ou nós vamos sentir alguma coisa no soma, no corpo físico, ou vai ser uma sensação energética no energossoma, ou ela vai ser alguma condição mais relacionada ao corpo das emoções, que é o psicossoma, ou às vezes tem alguns acoplamentos que eles mexem a nível de mental soma. Eu já percebi, por exemplo, a aproximação de consex, com um campo ideativo muito forte, e veio um bloco de ideias, e eu estava estudando matemática, escrevi sobre aquilo, veio o bloco todo, e eu percebi que tinha uma consex. Pela minha sinalética, no caso, nessa aí mental somática, eu captei aquela informação e coloquei aquilo no papel dentro do que eu consegui captar também, né? Porque às vezes vem muita informação, a gente não consegue pegar tudo. Agora, isso acontece nesses níveis todos. Então, nós temos que mapear. Por exemplo, do ponto de vista do corpo físico, do soma, o que acontece? Dado um acoplamento, por exemplo, uma consciência que se aproxima de mim, ou uma com 5, umas energias às vezes não tão boas. Aquilo vai me gerar um impacto no corpo, por exemplo. E pode ser que dê uma coceira na orelha. Mas já com o professor Marcos, pode ser que ele sinta alguma coisa no braço. A mesma consegue. Então, o que a gente tem que fazer? Cada vez que a gente sente alguma coisa no corpo físico, ou no corpo energético, ou no psicossoma, ou no mental soma, nós temos que anotar o que a gente sentiu e colocar ali o que estava acontecendo, qual era o contexto, qual eram as ideias, alguma coisa que dê referência para você depois, com o tempo, perceber as repetições. Percebendo essas repetições, você vai notar, por exemplo, que de 15 vezes que você sentiu uma coceira na orelha, por exemplo, estava acontecendo uma briga perto. Então, você pode fazer uma associação assim, né? Em hipótese. Quando há um tipo de energia que tem a ver com briga, por exemplo, dá uma coceira. Porque todas aquelas vezes que você anotou, você mapeou, você viu que aquilo aconteceu. Eu estou dando um exemplo aqui, né? Não é que briga tenha a ver com coceira na orelha, mas eu estou dando um exemplo de que alguma coisa que promove um acoplamento de energia, ele vai estar reverberando ou no corpo físico, ou no corpo energético, ou no corpo emocional, com a psicossoma, ou no mental soma, ou então até em mais de um veículo. E aquele mapeamento, aquela anotação, vai ajudar a diagnosticar. Se você percebe, pelo mapeamento da sinalética, que aquilo está acontecendo, você já pode entrar com medidas profiláticas, defensivas, ou para ficar melhor. Como, por exemplo, o estado vibracional. Qualificar suas energias e às vezes até se predispor a fazer uma assistência, que às vezes aquele acoplamento vem aquela consciência, mas os amparadores trouxeram para que a gente percebesse e fizesse assistência compartilhando os nossos pensamentos e sentimentos através das nossas energias e ajudando a equipe extrafísica a ajudar aquela consciência. Então, quer dizer, a percepção não é só via parapsíquica, não é só por clarividência, só por clareaudiência ou por ferramentas parapsíquicas. Ela acontece também por vias do mapeamento da sinalética energética. Tem um livro da professora Sandra Tornieri que ela explica com detalhes, eu fiz um mega resumo aqui, né, professor? Mas ela explica com detalhes, eu acho aí que é até importante a equipe colocar aí, de repente, os dados do livro aí, pode ser interessante aí para alguém. Professor Marcos, falei muito, né? Fala um pouquinho.
É interessante, Eduardo, isso aí que você está trazendo. Jorge, só para corroborar aí com esse questionamento que você está trazendo aí, é o seguinte, eu trabalho em um ambiente muito, muito patológico, que é o SEAS, é um ambiente de comércio, onde as pessoas não têm assim, um nível de cosmoética, o pessoal lá está muito assim, pelo ganha-ganha mesmo, sabe? Então, assim, o que que acontece? Às vezes eu estou elaborando, vou dar um exemplo aqui, eu estava elaborando um tema de pesquisa e eu estava aplicando técnicas de assimilação com lucidez, né, e desassimilação. Então, assim, eu estava fazendo o estado vibracional de 5 em 5 minutos, mas eu estava instalando o estado vibracional, daí a pouco eu percebia como que estava a minha psicosfera. E aí eu via se eu tinha alguma, já respondendo essa questão da Marilux, né? Eu percebia se tinha alguma intrusão, se eu tinha escado alguma consciência ali, ou algum pensene. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu percebi que, em um determinado período, uns 10 dias que eu já estava fazendo isso com bem exaustão, eu estava assim, de uma maneira bem homeostática, eu percebi que as pessoas me procuravam mais, às vezes, para falar de algum problema, de algum processo. Eu percebi que algumas pessoas que trabalhavam comigo e que, às vezes, não chegavam perto, já recorria logo ao gerente, eles já chegavam diretamente a mim. Então, eu percebi que eu abri esse campo, eu ampliei esse campo assistencial, entendeu? Então, o que é essa ampliação desse campo assistencial? Eu pude mensurar isso no intrafísico, né? E eu percebi que, num determinado momento, essa interfusão, esse acoplamento, vinha e ficava acoplado em minha psicosfera durante, às vezes, o dia todo, alguma consciência ali, alguma consciex, que ela estava fazendo o quê? Ela estava fazendo uma análise ali daquilo, através do meu exemplarismo, daquilo que, às vezes, eu falava, às vezes, ela estava ali anotando tudo aquilo que eu estava falando. Então, às vezes, eu falava um determinado, dentro disso que o Eduardo trouxe, né, do desperto. Às vezes, eu dirigia a um funcionário de uma maneira assim, bem ríspida, e ela fazia essa anotação. Ela estava acoplada na minha psicosfera. Eu tinha lucidez desse acoplamento. Então, ela ficou aí durante um dia todo acoplada na minha psicosfera. À noite, quando cheguei, que eu fui fazer na madrugada, eu fui fazer minha TENEPS, aí eu tive, assim, mais lucidez do processo, né? E eu pude perceber que, realmente, tudo aquilo que eu fiz durante o dia, homeostático e patológico também, ela veio pontuando através dessa questão do exemplarismo. Então, assim, quando a gente começa, né? Você está trabalhando aí em hospital, você começa a utilizar essas técnicas de desassimilação com mais eficiência, elas são mais eficazes, aí você acopla, traz para a sua psicosfera, faz uma análise ali dentro dessa questão que Eduardo trouxe, da sinalética, né? Já que você já mapeou a sinalética, aí você vai podendo ver durante o dia a dia o que, que acontece. Desassimila, então vai utilizando de técnicas profiláticas aí. Mas é isso aí, Eduardo.
Lembrando fala, que...
Também, né?
Sim, sim. Lembrando que é o seguinte, num primeiro momento a gente deu ênfase aqui em detectar a aproximação do acoplamento. Quando a gente fala do mapeamento da sinalética dos quatro veículos e também a gente fala do parapsiquismo, das vias de comunicação, vamos dizer assim, você mapeou. Mas tem aí, e aí? Que fazer, né? Aí tem o durante, que é o que o professor Marcos trouxe, aquele compartilhamento desse bem-estar com a Consciex, onde às vezes ela passa algumas horas. Eu já tive também experiências onde eu percebi que tinha Consciex acoplada e eu percebi que aquilo que eu estava pensando, ela estava sentindo e ela estava observando. Então aquilo tudo era um processo como se fosse um mini estágio ali para que aquilo ajudasse de algum modo. Os amparadores às vezes trazem essas consciências para a psicosfera. Agora, depois que foi essa fase, vamos dizer, aproximou, percebeu e assistiu, o que, que acontece depois? Isso aí a gente não falou muito, que é o processo da desassimilação. Ou seja, nós assimilamos um pouco também daquela energia da consciência. Nessas trocas bioenergéticas, sempre existem trocas, né? Mas como fazermos para retornarmos àquele padrão que nós consideramos positivo, homeostático, melhor, né? Então, como fazer para retomar? Então, existe uma técnica que é a desassimilação simpática, que ela é baseada em dois pontos. O primeiro ponto é o processo bioenergético, através do estado vibracional, é uma técnica de você circular as próprias energias, acelerar esse movimento circulatório. Você não tá nem exteriorizando, nem absorvendo, mas você está movimentando as suas próprias energias num circuito fechado de energias, do alto da cabeça até a planta dos pés, e de volta ao alto da cabeça, aumenta a velocidade, até vibrar tudo o seu estado vibracional. Essa é uma das ferramentas de desassimilação. E a outra ferramenta é a mudança do bloco pensênico. É a mudança do padrão de pensamentos e sentimentos. Então você tem que sair daquela faixa mental. Porque às vezes a Consciex, ela traz um sofrimento, por exemplo. Ela está lá com uma mágoa, ou então ela está com um processo de dor mesmo, de alguma coisa, e aquilo ali, às vezes, o assistente sente um pouco daquilo. Isso faz parte do processo assistencial, só que aquele processo não é do assistente. Então, a Consciex foi assistida, foi reconduzida para uma comunidade extrafísica para continuar o tratamento, as questões dela, cada caso é um caso, mas e o assistente? Então, ele tem que entrar com o processo da desassimilação simpática. Então, o que, que acaba acontecendo? Eu também, como professor Marcos, eu trabalho com construção civil, eu visito obras, né? E então a gente está aí no dia a dia, na rua, com cuidados profiláticos, apesar da pandemia, a gente segue todas as recomendações, né, profiláticas, né? Agora, isso nos coloca em contato com várias pessoas no dia a dia, né? E isso eu acho até muito positivo, porque nós vamos desenvolvendo uma visão de conjunto e melhorando as nossas inter-relações. Eu acho que esse é o processo mesmo, né? Ó, dando continuidade aqui, a Cindy, vi alguns lugares dizendo que o acoplamento áurico pode atrapalhar a projeção, mas considerando que muitos projetores saem do corpo mesmo dormindo com o cônjuge, o acoplamento atrapalha tanto assim? Olha, pode até ajudar, tá, Cindy? Porque eu já tive casos assim, né, que eu vivenciei, inclusive. Por exemplo, eu trabalhava as energias, né, antes de dormir, e exteriorizava, fazia estado vibracional, e minha companheira saía do corpo. As energias ajudavam ela a sair do corpo, ela saía mais facilmente. E eu querendo ter a projeção, e para mim, eu conseguia, mas com muito mais dificuldade, ela saía muito mais fácil. Aí eu ficava pensando, então quer dizer, nesse caso ajuda. Mas há casos assim que, vamos dar um exemplo aqui, de um cônjuge potencialmente ciumento. Às vezes, o processo energético vai responder esse processo. Isso pode atrapalhar. Às vezes sim, às vezes não também, né? Mas isso depende. Agora, cada pessoa pode estar desenvolvendo uma relativa autonomia dentro da psicosfera dela, que quem manda nas suas bioenergias é você. Então, a princípio, investe no estado vibracional, desenvolve bem, que esse processo todo vai sendo dominado, porque o comandante é a consciência, né? Esse é o ideal, que nós comandamos os nossos veículos de manifestação em prol aí do nosso desenvolvimento evolutivo, né? Marcos, gostaria de comentar?
Não, sim, dentro dessa colocação da Cindy, é o seguinte, às vezes, Cindy, eu e minha dupla, né, eu e minha mulher, a gente utiliza de técnicas projetivas. Então, o que a gente faz? A gente começa a trabalhar em conjunto, eu com a mesma técnica que ela está trabalhando, estado vibracional. A gente vai fazendo o estado vibracional e o primeiro que sai com lucidez puxa o outro. Então, às vezes, a gente consegue ter êxito nesse trabalho aí, né? Nessa interfusão aí, através desse acoplamento aí, dentro dessa bolha, a gente consegue sair em conjunto. Às vezes, a gente, cada um parte com um trabalho específico, né? Dentro do amparo de função, de uma tarefa, de uma rotina no extrafísico. Outrora, cada um vai para o seu grupo, ou a gente trabalha em um grupo, principalmente agora, nesse momento, né, de pandemia. Então, assim, quando a gente começa a fazer esses trabalhos aí, né, esses amparadores aí que estão trabalhando com esses resgates aí de consciex pós-dessomáticos, assim, eles estão aproveitando todo o nível de energia, todo o nível de trabalho. Agora, o importante é quando a gente tem realmente, a gente trabalha essas técnicas com lucidez, a gente tem a lucidez no extrafísico, isso é muito importante. Mas é dentro disso aí que o Eduardo está trazendo. Então, assim, eu só trouxe essa experiência aí para...
E aqui também, Marcos, é importante a gente também pensar o seguinte, né? O acoplamento, ele por si só não está dizendo, ele é ambivalente no sentido de... Ele não está dizendo a qualidade, né? O processo do acoplamento em si não diz a qualidade. Você vai ter acoplamento bioenergético com consciências mais evoluídas e com consciências menos evoluídas, de todos os níveis. Esse é o ponto a ser avaliado na questão do acoplamento. Eu desejo ter acoplamento com consciências aí, que tem energia muito boa, que isso aí vai ajudar demais, né? Então, a questão é a gente perceber o seguinte, muitas vezes o acoplamento ajuda. E a prática assistencial, a técnica assistencial é baseada também, no início, é um acoplamento. Então, por exemplo, como é que a gente faz? A gente acopla com uma consciência que vai ser assistida para compartilhar das energias do assistente e ajudar aquela consciência naquele momento ter uma trégua temporária das aflições. Ela é assistida, dá uma melhorada e ela é então reencaminhada para continuar o processo evolutivo dela. Então veja, essa técnica interassistencial, ela tem como base o acoplamento e ela cria uma condição de melhora. Então é importante a gente entender que vai mudar, o que vai ser diferente aí é o seguinte, nós temos que aprender com o tempo, né, a diagnosticar, a fazer a mensuração de qual é o tipo de acoplamento. As trocas de energia são inevitáveis, nós vivemos num mundo bioenergético e os acoplamentos vão ocorrer, né? Aí, quer dizer, é importante aprendermos a perceber, aprendemos a discriminar no sentido de saber o que é, que tipo de energia que tem ali, quem são as consciências, o que fazer, né, e dar toda uma funcionalidade para esse processo. Ó, a Mariane coloca aqui para a gente, Mariane Gradin. Uma consciência mais lúcida pode curar uma depressão ou outra doença psíquica de outra pessoa através do acoplamento energético? Ó, um acoplamento com uma pessoa mais lúcida vai gerar uma condição de melhora temporária naquela consim, independente da condição dela. Isso vai gerar uma melhora. Agora, o aproveitamento dessa melhora e a permanência na melhora vai depender do assistido, da consim, do que ela vai fazer e das condições ali inseridas, né? Então, quando a gente fala assim de um processo de depressão, você falou depressão, né? Um processo de depressão, por exemplo, tem que ver as raízes desse processo. Às vezes tem algumas coisas que têm que ser feitas juntos. O acoplamento vem e ajuda, ela vai pensar melhor, mas ela também faz uma psicoterapia, às vezes, para compreender melhor e desenvolver o processo do tratamento aí. E às vezes precisa fazer um ajuste também, né, químico, para ajudar, né, do ponto de vista da medicina, da psiquiatria, para ajudar. Aí você conflui aquelas três forças, né? A bioenergia ajudando, a psicologia e a psiquiatria, e aquela força-tarefa vai poder, então, gerar uma condição que vai ajudar a pessoa a sair dali. Então, o acoplamento pode ajudar, sim. E, às vezes, um acoplamento de um assistente numa condição dessa ajuda também a retirar alguma possível consciex que possa estar potencializando a patologia da pessoa que está ali com depressão. Quer dizer, a pessoa está com depressão e ela atrai uma consciência deprimida, uma consciência. E aquilo fica tudo ali. Então, às vezes, tem três consciências ali, a pessoa e mais duas, por exemplo, e aquilo um influenciando o outro. Então, às vezes, aquele acoplamento do assistente pode ajudar a tratar aquelas consciências, deixar a consciência intrafísica um pouquinho mais livre para ela ter mais, o tratamento dela ter mais eficiência. Gostaria de completar, professor Marcos?
Sim, Eduardo, dentro disso que você está trazendo, tem uma pergunta um pouco mais abaixo aqui também do Michael, né, relacionada à questão de depressão, à questão do trabalho mesmo, essa questão mais patológica no trabalho. Então, o que a gente pode estar trazendo? Dentro disso, tudo que você falou aí para a Mariane, mudando um pouco, a gente tem uma técnica do arco voltaico, né? Então, Mariane, você pode fazer uma pesquisa aí. Uma técnica bem interessante, uma técnica que você vai aprofundar mais ainda essa questão desse acoplamento. Mas eu acho assim, que a gente, estando bem disposto a assistir, eu acho que qualificando, nós nos conhecendo a nível energético, eu acho que já é um bom caminho andado. Porque assim, se a gente tem como valor realmente essa questão da interassistência, é um valor... eu acho bacana que vocês estão nessa live, vocês estão procurando realmente conhecer, debater, né, essas aplicações de técnicas evolutivas. Então, isso eu acho muito bacana. E Maicon, isso que você está trazendo, assim, amigo, eu acho que você precisa realmente de começar a trabalhar essas técnicas. É aquele exemplo que eu dei anterior, né? Eu estava num processo de reciclagem, num processo de trabalho mesmo, no meu dia a dia, bem, bem patológico, e aquilo reverbera, porque quando você está bem, você está assim com o seu campo, né, o seu campo energético propício à assistência, isso reverbera no lar, na casa, por exemplo, com a esposa, com um companheiro complicado, isso no trânsito. Então, assim, eu acho muito importante, eu acho que vale a pena você começar a investir realmente nesse processo de qualificação das melhores energias tua, que isso vai reverberar, entendeu? Porque se você entrar em uma bolha sempre, você vai perder a oportunidade de assistir. E se você também viver doando energia, isso não é bacana, entendeu? O interessante é quando você começa a ensinar outras técnicas, a elaborar outras técnicas. Então, assim, vale a pena, às vezes, você conversar com a companheira e falar assim, olha, vamos aplicar uma técnica aqui, essa técnica mesmo do arco voltaico. Começa pelo estado vibracional, ela vai aplicando, ela vai fazendo, você vai fazendo, depois vocês avançam com uma técnica melhor, mais assim, um pouco mais elaborada, que seria o arco voltaico. Aí vai ser bacana, eu acho que o conjunto, né, você vai trazer essa questão homeostática para dentro do seu lar. É isso que a gente está fazendo, é isso que a gente está trazendo, né, Eduardo?
Isso tem que trabalhar várias frentes. Agora, nesse caso aqui, dessa pergunta do Michael, o que eu acho importante, assim, isso já é uma opinião minha, né? Porque eu já convivi com pessoas assim, próximas, bem próximas da minha família, com condições assim, tanto relacionada com depressão, quanto com outras psicopatologias, né? E dentro desse processo, o que que eu fiz? Eu procurei os profissionais, o psicólogo, o psiquiatra, e procurei buscar orientações de como eu ser um melhor assistente para essas pessoas. Eu fui estudar, por exemplo, na psicologia a teoria dos esquemas, né? Tem até uma obra do Jeffrey Young, e aí andei olhando. Eu não sou psicólogo, sou economista, mas eu falei, eu tenho que estudar, tenho que entender como é que eu faço, eu preciso entender como é que eu faço para ajudar mais, porque é só com o meu conhecimento não estava dando. Então, eu, tudo bem, trabalho com energia, isso tudo, mas como é que eu ajudo? Então, eu aprendi maneiras de me portar melhor diante de uma situação assim, que dá mais resultado para assistir com aquela condição que a pessoa tem. O psicólogo vai saber orientar, o psiquiatra também vai saber orientar. Inclusive, faz parte até do protocolo, até certo ponto, né? De quando você, um familiar está sendo tratado, o familiar que acompanha, ele tem orientações adequadas de como se portar nesse processo. Eu buscaria uma condição dessa aliada as técnicas bioenergéticas e todo esse outro trabalho, né? Então, essa é só uma opinião que eu acho que poderia ajudar. Ó, então, vamos lá. O que mais aqui? Onde paramos? A da Raquel acho que não foi, né? Professores, boa noite. O que fazer com clientes? Me sinto sugada ao atender determinados clientes. Muitas vezes não quero atender, mas preciso... Um desses clientes, a mãe dessomou há pouco tempo. Então, a condição aí, né, o Raquel, é a mesma, né, que a gente já vinha trabalhando. Do ponto de vista do assistente, né, porque nós podemos nos qualificar para sermos assistentes bioenergéticos. E isso tem muitas vantagens evolutivas, né, nós aprendemos muito e ainda participamos com as nossas energias para ajudar as outras consciências e também junto com os amparadores extrafísicos. Então, é importante investir na autoqualificação enquanto assistente. Desenvolver bastante o estado vibracional, desenvolver também as técnicas que vão cuidar dos quatro veículos de manifestação, procurar se aprofundar nessa temática da interassistência. Isso aí a gente explora bastante nos nossos cursos, nós abrimos com detalhes, né, essas questões evolutivas e interassistenciais, e com isso você vai aumentar a sua autodefesa e ao mesmo tempo ter uma... A sua manifestação vai deixar um rastro, vamos dizer, que melhora os locais por onde você passa, esse faz parte do processo. Aí quando chega aquele cliente com algum problema, além de você estar mais forte do ponto de vista da autodefesa, você também, às vezes, contribui até energeticamente para esse cliente melhorar. E isso faz parte do processo. Existe um mecanismo na sincronicidade que ele acaba colocando as pessoas mais adequadas sincronicamente para interagir conosco, né? Então, existe um mecanismo, às vezes a gente acha que é coincidência, mas existe um maxi mecanismo que ele tem uma coerência, um processo mais complexo que explica os bastidores desses processos de encontros. E isso a gente estuda também bastante nos nossos cursos. Dando aí já, fomentando um pouquinho, instigando um pouquinho a vontade de vocês aí de participar aí dos nossos cursos. E eu acho que o pessoal está gostando, porque eu vi aqui na lista do pessoal que fez alguns comentários, tem pelo menos mais 5, 6 pessoas aí que recentemente estávamos juntos em cursos aí, que são alunos aí que estão junto com a gente aí acompanhando. Eu quero mais uma vez agradecer aí a presença aí nessa live aqui, contribuindo com os questionamentos. Vamos lá, professor Marcos, é contigo.
Ô, Eduardo, só assim, né, a nível, só para corroborar um pouco com isso que você trouxe para a Raquel. Assim, Raquel, esse fluxo interassistencial, ele é muito importante. Então, assim, qualificação desse domínio das energias é muito importante também. Agora, não perca a oportunidade de auxiliar, entendeu? Porque, assim, quando os amparadores colocam, assim, para a gente, eles no, trazem, às vezes, essas pessoas, igual você está trazendo aí, que a mãe dessomou, o cliente, às vezes, ele está ali abafado, ele quer falar. Então, assim, eu, como psicólogo, né, a gente ouve muito. Então, assim, o que eu falo com você é o seguinte: qualifique, comece a dominar as suas energias e acolha realmente, não perca a oportunidade de assistir. Eu acho isso muito, muito importante, a gente começar a ter esse fluxo mesmo, como o Eduardo trouxe, né? Esse fluxo interassistencial de auxiliar realmente com qualificação. Então, aí você vai utilizando essas técnicas que a gente está trazendo e que os cursos do IPC eles nos proporcionam também. Mas vamos lá, Eduardo.
Ó, a Silvia Viana, ela pergunta: o processo de desassimilação de acoplamento de consim é o mesmo de consex? Ó, a base é a mesma, tá? Porque tanto a consim quanto a consex, elas vão estar emitindo os pensenes, pensamento, sentimento que vão junto, vai a energia. E a consim, por exemplo, às vezes ela tem até mais energia do que a consex, por causa da questão do corpo físico. Então, o processo da consim é mais intenso. Agora, quando a gente fala de acoplamento, existem níveis também. Às vezes você encontra uma pessoa e tem um acoplamento superficial. Às vezes o acoplamento é mais intenso. Agora, vamos pegar um casal, cônjuges, por exemplo. O nível de acoplamento de interfusão bioenergética é muito mais intenso, principalmente quando existe a questão do ato sexual. Então, há um acoplamento energético mais intenso, que pode, às vezes, a energia durar até 48 horas depois desse acoplamento e ainda ficar com um processo intenso. Então, isso tudo, até no livro, no tratado 700 Primeiros da Conscienciologia, tem uma seção que fala um pouco desse assunto e ela explica essas condições, se vocês quiserem dar uma consultada, tá? Agora, o processo, a base é a mesma. A diferença é que a consciência está vendo, a consciência às vezes não, né? Então, é importante você desenvolver essas vias sensoriais do ponto de vista do parapsiquismo, bem como mapear a sinalética para perceber quando acontece o acoplamento de uma consciência. E às vezes não é só isso. Tem uma questão que nós não abordamos aqui, que não acabou não dando tempo, mas, por exemplo, quando junta um grupo, você às vezes... você, eu não digo você, eu digo nós, né, assim, temos a tendência de sentir aquela energia do grupo pressionando, né, então há relatos de pessoas que fazem coisas quando estão em grupo que não fariam se estivessem sozinhas. Por que que isso acontece? Existe um processo de acoplamento junto com o holopensene grupal, junto àquela energia toda, e às vezes a pessoa cede, aí cai o discernimento. Então, o processo de grupo mostra um pouco como é que essa questão da energia acontece dentro disso. É claro que se a pessoa se mantiver rígida dentro daquilo, ela pode não ser influenciada por aquilo, e ela até vai ser aquela pessoa: nessa eu não entro, nesse negócio aqui eu não vou, porque eu não concordo, e ela tem um discernimento e ela segue os princípios dela. Mas algumas pessoas, às vezes, elas não conseguem funcionar nesse modo quando estão sob a pressão energética. Então é muito importante a gente desenvolver as técnicas para estar mais lúcidos, né? Aqui, ó. O acoplamento energético entre parapsíquicos pode potencializar o parapsiquismo? Às vezes, porque uma condição de um parapsíquico que tem ectoplasmia, ele às vezes facilita o parapsiquismo do outro. Por exemplo, eu me lembro em algumas técnicas bioenergéticas nossas, né? No tempo que a pandemia, que não tinha essas restrições da pandemia, a gente tinha os encontros presenciais com técnicas bioenergéticas. E às vezes ali naquele campo bioenergético formado, tinha lá 20 pessoas. Três você via assim, via a aura, via tudo, via aquele esbranquiçar, aquele processo intenso. E as outras não. Por quê? Porque aquelas ali tinham uma condição de liberação de ectoplasmia, de uma energia um pouquinho mais densa, mais intensa, e aquilo ajudava a materialização. E às vezes, se aprofundasse, você via até uma consciência ali. Mas não via com todos. Então, quer dizer, há diferenças, né, dos tipos de energia que cada um tem, né? Isso seria importante. Mas isso a gente teria que aprofundar nos cursos também. Aqui a gente não vai conseguir. Professor Marcos, ó, você que trouxe a questão do acoplamento dos animais, ó. Boa noite a todos. Poderia falar um pouquinho? É a Anne, tá? Anne K. Isso. Boa noite a todos. Poderia falar um pouquinho, por favor, sobre o acoplamento energético com animais?
Ah, legal. Beleza, Anne, sua pergunta. É o seguinte, essa questão de acoplamento. Acoplamento é o início da interfusão. Então, quando a gente... você deve ter um pet em sua casa, então treina um pouco, começa, chega perto dele, exterioriza as energias e vê qual é a reação que ele está trazendo para você, entendeu? Aí você começa a fazer a leitura, você exterioriza as energias para o pet e traz para a sua psicosfera e começa a sentir as sensações que você tá trazendo. Você começa a fazer essa leitura em sua psicosfera. Depois você pode aprofundar um pouco mais esse nível de acoplamento, né? Você começa a assimilar as energias daquele pet, a sentir todas as sensações, e aí você pode aprofundar um pouco mais estabelecendo um diálogo telepático, entendeu? Então, muito bacana quando a gente começa a estabelecer esse diálogo telepático com o pet. Então, assim, vale a pena treinar, eu acho que é muito bacana, muito importante, e quem tem muita afinidade realmente com esses animaizinhos, tem algumas comunex no extrafísico que são que a gente pode estar auxiliando, né, nesse processo de recomposição, reestruturação realmente dessa parte energética e desses animais no extrafísico. Então, assim, vale a pena quem tem afinidade com a temática começar a ter isso aí como uma agenda extrafísica e começar a exercitar esse auxílio também aos animais no extrafísico. Legal? Muito obrigado aí pela pergunta, pessoal.
A Raquel Neves... Obrigado, professores Marcos, Eduardo, pelo esclarecimento. Vou pesquisar e estudar, aproveitando que este estado vibracional pode ser feito acompanhado de meditação. Na minha sugestão, eu diria para você experimentar isoladamente, porque o estado vibracional ele é ativo, é a sua vontade comandando o movimento das suas energias. Ele é diferente do processo de meditação. Experimenta fazer o estado vibracional e dominar o estado vibracional. Sentir aquela vibração, aquele processo todo e veja como é que você fica. Repete essa técnica pelo menos aí umas 20 vezes ao dia aí por um período e até você dominar um pouco mais. E não precisa de muito tempo, assim, 1, 2 minutinhos aí que você tira, aplica a técnica e vai repetindo. E quando está com um pouquinho mais de tempo, faz um pouquinho mais demorado. Mas isso tudo com o tempo vai te trazer aí um resultado bastante interessante. Ó, o Maico, do Rio Grande... deve ser RS, Rio Grande do Sul. Não. Estava meio para baixo e me aconteceram vários percalços ontem. Fiz várias OLVs. E hoje acordei 200%. O OLVs no sentido aqui que ele está dando do estado vibracional, tá? Da circulação fechada das energias, né? Que vai chegar ao estado vibracional. Nós não usamos o nome OLVE, eu conheço o termo, conheço inclusive o significado, mas nós usamos a circulação fechada das energias e o estado vibracional. Mas é só o sinônimo aqui. E hoje acordei 200%, inclusive ganhei mais um cliente. Posso ter estado assediado e ao fazer a OLVE, ou o EV no caso, ter me liberado? Olha, são hipóteses que só você vai poder, né, comprovar, ver as respostas. Se fosse eu procuraria repetir a técnica bioenergética para ir vendo se os resultados vão melhorando. E o próprio resultado vai mostrar a importância da técnica, né? Então, eu iria por aí. Agora, é uma boa hipótese, né? Porque o movimento bioenergético vai ajudar a pessoa a estar melhor. Na hora que você faz o estado vibracional, o que acaba acontecendo? Você faz um processo chamado compensação bioenergética. Onde tem energia demais, às vezes algum bloqueio, onde tem energia de menos, esse processo todo é equilibrado. Então, é um processo de compensação. Então, aquilo tudo melhora. E você também vibra é uma vibração mais intensa que ela acaba também, de certa forma, reverberando nos outros veículos de manifestação. Isso tudo ajuda do equilíbrio bioenergético, aumenta a sensibilidade, pode até curar, por exemplo, uma dor de cabeça pequena com estado vibracional. Às vezes, você, trabalhando as energias, você elimina a dor de cabeça. Eu já fiz experimentos nesse sentido e consegui ter resultados aí. Então, estou compartilhando a experiência. Professor Markson, nós estamos aqui há 1h04 e eu queria convidar, pessoal, nós temos aqui 3 atividades para convidar vocês. Tá? A primeira é que nesse sábado aqui, na parte da manhã, nós vamos ter uma aula gratuita do curso Projeção Consciente. Aliás, eu sou o professor escalado para dar essa aula, e depois dessa aula gratuita que vai acontecer agora, neste sábado, vou até pedir para o pessoal da nossa equipe técnica colocar aí, né, para que fique mais fácil a visualização, nós vamos ter também o curso projeção consciente que vai iniciar no dia 19 do 9 aos domingos, tá? Esse curso aqui, eu também sou, faço parte da equipe dos professores. Então, nós estamos aí já montando essa turma. São 16 aulas de 1 hora e 30 e a aula é mais interativa que a live, porque nós abrimos aí por ferramentas que as câmeras ficam abertas, os microfones, e a gente interage, né? E aí, então, é possível aprofundar mais essas questões. Então, muitas coisas que vocês trouxeram aqui para nós, elas são debatidas com profundidade nos nossos cursos. E, além dessa aula gratuita desse curso, que vai ter agora esse sábado de manhã, tá? E o curso que começa no dia 19, nós vamos ter também um outro curso, que é um curso menor, que é o curso Bases da Evolução, que inclusive nós vamos deixar um link para que vocês se inscrevam e concorram a uma vaga gratuita para esse curso, tá? Que é o curso Bases da Evolução. Professor Marcos, vamos fazer aqui rapidamente aqui o nosso nossa consideração final, né? Para que a gente, nós estamos aqui no nosso horário.
Então, vamos lá, pessoal. De minha parte, assim, eu agradeço a todos vocês pela participação, assim, contribuíram bastante com a minha auto-pesquisa e espero vocês em nossos cursos, porque aí a gente vai poder aprofundar um pouco mais, a gente vai poder elaborar melhor as perguntas e, assim, vivenciar melhor essas técnicas evolutivas. Então, foi um prazer estar com vocês. Obrigado.
E da minha parte também eu quero agradecer. E aqui, ó, só para a gente finalizar, a Anne coloca aqui para a gente aqui, quais os riscos para um ectoplasta de assimilar energias patológicas de uma consciência não conseguida assimilar de forma eficiente, pelo fato de ser ectoplasta? Ó, isso nós temos que aprofundar nos cursos, mas só uma dica, o ectoplasta tem um poder de materialização maior. Quando ele aprende a dominar as energias, ele também realiza as coisas com mais facilidade, porque aquela energia toda vai a favor. Então, a chave é entender o processo da reciclagem, da autopesquisa para se melhorar e fazer com que as suas energias sejam respondam a essa melhora de pensamentos e sentimentos. Então, os resultados vão melhorar também. Vamos juntos aí para os nossos cursos aí que a gente aprofunda. Obrigado, pessoal, estarmos juntos aí mais uma vez aí. Em nome do IPC, agradecemos a todos.